Há muitas pessoas doentes e que, eventualmente, se souberem a causa, podem se tratar com mais eficiência. Porque quando estamos doentes, sempre tem uma causa. E a gente elimina a causa ou transforma a causa e a situação pode mudar. Por exemplo, não é? O câncer. Uma pessoa quer perguntar como se trata e quando se trata e se aqui pode se tratar. O modo de tratar depende também muito do karma de cada um. Agora, é fundamental, se a gente tem um câncer, é fundamental saber que aquele câncer é uma espécie de concentrado de toda a maldade praticada. E essa maldade pode ser desde o princípio das encarnações. Aquilo vai juntando e forma tumores, forma câncer. E numa determinada vida, aquilo emerge. Agora, quando a carga de maldade é muito grande, então pode não caber numa só vida. E aquilo então é dividido. Mas qualquer sinal desta doença é sinal que há muita maldade antiga pendente para ser diluída, para ser transformada, para ser, enfim, tratada. E nem sempre naquela vida onde o câncer aparece é a vida onde nós fomos mais maus. Mas é porque havia ficado acumulado ou estava aguardando que a gente tivesse estrutura para receber esta moléstia. Porque às vezes as coisas pendentes não vêm de imediato. As coisas pendentes vêm quando nós temos estrutura para recebê-las. Muitas coisas ficam em arquivo ou vêm parcialmente. E no momento em que nós temos estrutura, no momento que já temos conhecimento, ou que temos já uma certa instrução espiritual, então a coisa vem. Porque aí nós podemos recebê-la, podemos tratá-la, podemos transcendê-la, não é? Podemos, enfim, cuidar dela convenientemente. Porque nem sempre nós compreendemos a causa do que está acontecendo. Sempre tem uma causa, nada acontece gratuitamente. E essas doenças graves vêm quando nós já podemos compreender, quando já temos estrutura, etc. Então, a pessoa pode observar os restos de maldade que pode existir nela, não é? E pedir luz ao ser interior para transformar isto, para diluir, para superar ou para modificar, para mudar. E quando nós temos muitas cargas de maldade arquivadas, é sempre bom a gente fazer o bem. É sempre bom a gente usar a energia contrária à maldade que sempre praticou. Então se faz o oposto, se faz o contrário, e aí vai se equilibrando. Aqui uma pessoa pergunta por que que alguém está com uma surdez total do ouvido direito. O lado direito do corpo, em geral, diz respeito a coisas espirituais. E o lado esquerdo diz respeito a coisas humanas, a coisas da personalidade. Então, se uma pessoa está surda do ouvido direito, é porque durante muitas vidas ela se recusou a ouvir, ela se recusou a escutar, ela se recusou a receber a lei espiritual, que lhe foi dita e repetida insistentemente, e até que ela ficou surda, porque não deu ouvidos a isso. Em geral, é o órgão físico que paga pela coisa, o órgão físico que está coligado com aquilo. Então, problemas de surdez é sempre falta de ouvir coisas espirituais. E assim por diante, cada mal está coligado com algo que corresponde. E outra pessoa está com anemia e quer saber o que é isto. Anemia é falta de vida interior. O sangue simboliza a vida. Então, quando nós não temos vida interior, só temos vida física, o sangue, que é muito sutil, acaba prejudicado. Então, toda anemia é falta de vida interior. Por muitas vidas seguidas, né? Porque até que o órgão físico fique afetado, é porque o mal foi muito insistente. Então, vocês podem cuidar da anemia de muitas formas, mas não deixem de ter vida interior, porque senão não vai resolver. Senão vai apenas transferir isto para um futuro próximo. E uma outra pessoa está perguntando por que os animais têm tumores. Sim, os animais têm um karma de maldade muito grande, que nós não conhecemos, porque não temos muito conhecimento da vida, do que se passa no reino animal. Mas o reino animal viveu na pré-história, e na pré-história parece que foi um reino que expressou muita maldade. Um animal hoje pode ter restos daquele tempo, não ele individualmente, mas é um karma do reino, é um karma do reino todo. Agora, quando os seres não são ainda individualizados, como é que eles podem ter karma? Eles podem ter karma porque o karma do grupo é dividido por todos. O grupo animal tem um karma coligado com a maldade. E aí este karma é dividido por todos os animais. Obviamente, a lei é muito sábia, a lei é precisa, não há injustiça na lei do karma. Então, quando chega um retorno kármico, é bom aceitá-lo. É bom aceitá-lo porque nós não compreendemos por que aquilo está acontecendo, mas é um retorno. É um retorno de algo que nós um dia fizemos. E esta mesma pessoa que pergunta do tumor nos animais, se nós temos direito de sacrificar um animal quando ele não tem possibilidade de ser curado. Para que um animal tenha a sua vida abreviada, é preciso que ele já esteja muito cansado de sofrer. Preciso que ele tenha chegado no limite do sofrimento e que, a partir deste limite, que vai ser muito prejudicial para a memória das células dele. Então, quando isto chega no limite, é preciso ver que o animal não tenha consciência que você o está enviando para o outro lado. Porque aquilo ele pode tomar como rejeição, ele pode tomar como um ato de violência com ele. Mas aí precisa muito equilíbrio entre ver se é o caso de abreviar o sofrimento de um animal e quando e como fazê-lo. Enquanto um animal tem consciência do que está se passando, é muito delicado fazer isto, porque ele se sente assassinado ou rejeitado. E quando ele tem consciência e já está passando do limite de suportação, aí precisa dar um sedativo muito forte, de forma que ele não perceba o que está acontecendo. Agora, se ele já está praticamente fora do corpo, como acontece muitas vezes, e só o corpo fica ali sofrendo, porque tem um fio de vida ligado, ou o corpo está funcionando ainda, levado pelas suas próprias forças, se o animal já está praticamente fora, nós podemos abreviar. Mas isto é muito delicado e a gente não deve fazer isto por motivos superficiais. Ou para achar, por exemplo, que o animal não deve sofrer. O animal está recebendo aquela parte do que o reino todo está devendo. Então nós temos que, nesses casos, ter consciência, ter muita atenção, agir com o coração e principalmente termos um contato interno com a situação para não falharmos, não é? Neste sentido. E esta pessoa pergunta para onde vão estes animais quando desencarnam. Se ele já é individualizado, ele desencarna e o seu princípio de alma, o seu princípio de ego, vai para o plano astral. Ele fica no plano astral até reencarnar. Agora, se ele não é individualizado, ele é absorvido dentro da alma-grupo. Ele é absorvido e a alma-grupo usufrui da experiência que ele teve, inclui aquela experiência na sua experiência grupal. E aquilo sempre serve como um processo dentro da alma-grupo. E uma pessoa, antes de viajar para cá, teve uma percepção. Ela percebeu que um tubo estava sendo colocado no seu corpo. Este tubo ligava o coração à cabeça, à mente. E depois dessa percepção, a sua pressão arterial começou a se alterar. Ora ficava mais baixa, ora ficava mais alta por um tempo. Isto pode ser uma percepção verdadeira, porque nós estamos construindo, ou estão sendo construídos em nós, vários contatos entre os nossos centros internos. E esse contato da cabeça com o coração é muito necessário, porque a humanidade está habituada a viver no plexo solar, isto é, a ser emotiva, ou está habituada a viver só na cabeça, porque é muito mental, muito utilitária, muito materialista, então usa muito a cabeça. E o coração, esta área cardíaca, que é uma área ligada à intuição, esta área vai ficando um pouco preterida. Porque entre as emoções animais que a gente traz e a cabeça, que é o estímulo mental que todos estamos recebendo, nós esquecemos um pouco do coração e não procuramos buscar as coisas dentro do coração. Estamos muito habituados ou a agir emotivamente ou a agir segundo os nossos sentimentos, nossas reações, segundo o nosso estado humano. Então isto tudo está aqui nesta área do estômago, daqui para baixo. Ou então estamos habituados a sermos mentais demais. Então é preciso fazer esta ponte com o coração. E nós podemos ajudar neste trabalho quando temos uma coisa para resolver, como temos uma coisa para decidir, perguntarmos aqui para dentro, para esta área cardíaca. O coração é um pouco o local onde a alma, o eu superior, ancora. Quando você se volta para esta área cardíaca, você está tocando fisicamente a área em que o eu superior está ancorado, no plano físico. Então é muito importante começar a trazer as perguntas, as consultas para esta área cardíaca. E pode fazer isso até fisicamente, porque surte efeito. Então, quando nós não conseguimos fazer esses trabalhos conscientemente, com a nossa própria vontade, e quando nós temos uma possibilidade de sermos curados, de sermos transformados, então acontecem esses fatos internos, que são movidos por outras forças ou por curadores que trabalham nos planos internos. Mas principalmente quando se faz uma ligação destas, não? Entre coração e mente, muitas vezes a pressão pode demorar um pouco para regularizar. E uma pessoa teve uma visão. Ela viu dois círculos, um dentro do outro, com o número 7 dourado no centro deles. O que significa isto? Bem, pode ser que cada um desses dois círculos esteja representando um equilíbrio e uma harmonia que você já conseguiu em dois corpos. Porque um círculo significa uma coisa já terminada. Fechou o círculo, isto é, conseguiu-se um certo trabalho. um círculo dentro do outro pode estar significando que você já conseguiu fechar um certo trabalho em dois corpos. E agora deve começar o trabalho nos outros corpos, porque dentro estava o número 7 e nós temos 7 corpos. Então, depois do físico e do astral, o corpo seguinte é o mental. Então aí você começa a se organizar mentalmente, porque o físico e o astral já estão num bom ponto. Agora cuide do mental, e para organizar o mental, você vê em todos os livros, né? Como é que se começa? Controlando a palavra, controlando os pensamentos, ocupando a mente com coisas positivas, não colocar a mente em coisas negativas. E mesmo quando a mente é colocada em coisas negativas, porque a mente está viciada nisto, né? Então, a mente é colocada numa coisa negativa, você anota aquilo que ela está indicando, porque pode ser útil, mas volta a mente para um lado positivo. Então, tem que fazer este trabalho para conseguir fechar o círculo seguinte. Esse é um sonho tipicamente mental. Esses sonhos que apresentam formas geométricas, estes sonhos que são assim como uma espécie de charadas, isto são sonhos mentais. É sinal que a pessoa já está ficando polarizada no plano mental. Os sonhos astrais emocionais são com cenas, histórias, episódios, vivências, como aqui, só que é num outro plano. Isso tudo quer dizer que está se passando no plano astral e que é o nosso corpo astral que está vivendo estas coisas lá no seu nível. Quando o sonho tem histórias, quando tem enredo. Agora, quando os sonhos não contam histórias nem enredos, mas se apresentam de uma forma com a qual a gente não está habituado, como, por exemplo, esta pessoa sonhar com dois círculos ou ver dois círculos, isto quer dizer que isto é uma atividade mental dela. É a mente que tem esta forma de se apresentar. Mas não a mente inferior. Não essa mente que pensa. Porque esta mente inferior, ela também pode criar sonhos com histórias, com enredos, com tudo isso. Mas é uma mente já mais abstrata. Por isto que fica um pouco incompreensível. Mas como foi a própria mente abstrata que produziu, nós ficamos em silêncio, abertos para que venha a compreensão, porque a compreensão tanto pode vir do nível que produziu a visão ou o sonho, pode vir de lá a compreensão, como a compreensão pode vir do interno, pode vir internamente. Mas é preciso que a gente fique em silêncio diante daquilo que não está compreendendo, fique em silêncio e perguntando com esta indagação interna. E aí a explicação pode chegar. A explicação pode não chegar na hora, mas ela pode chegar a qualquer momento. Sempre que você faz uma pergunta para o seu eu interior, o fato de não chegar na hora não quer dizer que não seja respondida. Se não vem a resposta na hora, é porque não há naquele momento um contato correto e suficiente. Mas você fique atento, porque a resposta você vai sempre ter. E a resposta vem quando você menos esperar. Dali a horas, dali a um dia, dali a meses, daqui a anos. A resposta vem oportunamente. Logo que houver condições da resposta se projetar no consciente. Então, quando se lida com o nosso mundo interno, nós temos que ter confiança. Nós não podemos duvidar do nosso mundo interno. Podemos duvidar da inadequação do nosso mecanismo, isto sim, mas não do mundo interno. Quer dizer, nós podemos ter um mecanismo que não esteja preparado. O mundo interno sempre responde. O nosso mecanismo para trazer isto para a consciência, para o cérebro, é que pode não estar funcionando bem. Então você prossegue, continua apelando para o mundo interno, porque de alguma forma isto vai sendo tratado, isto vai sendo cuidado pelas suas forças interiores. E muitas vezes é mais importante que a gente trabalhe para entender alguma coisa É mais importante aquele trabalho, é mais importante aquele esforço, é mais importante aquele interesse pelas coisas reais, pelas coisas internas, do que a resposta. Nem sempre a resposta é o mais importante. O importante é o empenho que você tem em buscar a verdade. Isto é conhecido de quem tem vida interior. Vocês sabem que no mosteiro Zen, ninguém respondia pergunta nenhuma. No Zen budismo, ninguém responde coisa nenhuma. Se tem uma pergunta, você fica com ela. Porque não se responde a nada, o verdadeiro Zen. Agora, outras versões do Zen, não sei. Então, a resposta não é necessária. O importante é que você esteja buscando. E se você precisa realmente da resposta, ela vem. E uma pessoa pergunta, como fazermos para melhor atuarmos em uma reunião de mantras? Na reunião de mantras e em qualquer outro lugar, em qualquer outra circunstância, a forma de você melhor atuar é você ter a intenção de servir. Porque a vocação da alma é servir. A vocação da alma não é usufruir. A vocação da alma é servir. Em qualquer circunstância, e portanto também na reunião de mantras, a sua atitude deve ser de estar ali a serviço. Nós podemos fazer mantras por muitos motivos. Podemos estar fazendo mantras, inclusive, para nos organizarmos. Podemos estar fazendo mantras para harmonizar os nossos corpos. Podemos estar fazendo mantras para tentar uma coligação com níveis superiores do ser, para criar harmonia. Nós podemos estar fazendo mantras por muitos motivos. Agora, já que a pessoa perguntou, a forma mais madura de você estar em qualquer situação da vida é você estar ali com a intenção de servir. Então, se você está falando com uma pessoa, você ali, se tiver a intenção de servir, você vai falar melhor do que se você estivesse ali com outra intenção. Digamos que você precise dar uma explicação para a pessoa. Se você estiver ali com a intenção de servir a pessoa, você vai atuar muito melhor em todas as situações. Se você for fazer uma prática, fazer alguma coisa física com a intenção de servir, você vai fazer aquilo muito mais bem feito do que se você fizesse por outro motivo. Por que aqui na Terra as coisas em geral são tão mal feitas? Por que aqui na Terra tudo é relativo, é mal feito, sempre falta... Por quê? Porque não se faz as coisas para servir. Fazemos as coisas porque é obrigação, porque temos que fazer, porque chegou a hora, porque somos responsáveis. E tudo isto não se compara com você estar fazendo realmente uma coisa para servir. Então, se nós todos estamos todos nesta sala, e se cada um de nós estiver sentado aqui ouvindo isto para servir, isto vai ficar uma outra reunião. Aqui vai acontecer outra coisa. E como nós podemos estar aqui a serviço? Podemos estar aqui juntando as nossas forças, nos alinhando, não para nós, ou por qualquer outro motivo, mas para estarmos servindo, para estarmos formando um alinhamento que o planeta precisa tanto, que a humanidade precisa tanto. Então, se nós estamos aqui a serviço, e não estamos aqui por questões nossas, esta partilha muda de nível. Aqui se fala de outras coisas. Aqui se formam núcleos de energia completamente diferentes. Porque se nós estamos aqui todos para servir, não sabemos como. Não tem como saber para que a gente está servindo. Podemos estar aqui para servir em muitos sentidos. Mas se você está aqui com a intenção de estar aqui para servir, para começar, a atitude do teu corpo é diferente, a atitude da tua mente é diferente, tudo que acontece aqui vai ser diferente, porque aqui vai se reunir uma intenção de servir. Então vai se criar uma energia que o planeta vai usufruir dela, que a humanidade vai usufruir dela. Os níveis sutis vão usufruir da energia que se forma aqui, porque nós estávamos a serviço, percebe? Então tudo que nós fazemos, se estivermos a serviço, até a posição do nosso corpo, a nossa atitude, tudo é diferente. Então é muito importante, não? A gente refletir sobre estas coisas. E uma pessoa diz que ela fica muito preocupada e ansiosa, porque quando ela tiver que desencarnar, ela não sabe o que vai encontrar do outro lado. Você se informe sobre esse assunto. Você procure saber, através de livros, através de estudos, você procure saber o que se passa do lado de lá. Porque já houve instruções sobre tudo isto. Nos livros existem instruções de como nós nos prepararmos para desencarnar, em todos os detalhes. E se você estiver preparado para isto, você vai desencarnar com a mesma facilidade com que você vai fazer qualquer outra coisa. Mas precisa que você tenha consciência do que está se passando, do que vai se passar. Você precisa ter consciência de para onde você vai. Porque durante aquele processo, você vai vivendo uma coisa para a qual você já estava preparado. Isso é muito importante para nós não darmos trabalho inútil para os que estão aqui nos ajudando a partir e para os que estão lá para nos receber. Então é muito importante ter consciência do que está se passando, assumir o que está se passando, tanto para colaborar com quem está nos tratando aqui, porque às vezes estamos sendo tratados, né, até o fim, então precisamos de assistência. Então se nós estamos preparados e conscientes do que estamos fazendo, não só colaboramos com aqueles que estão nos ajudando, como damos um referencial positivo para eles. Porque se você tem consciência da situação em que está, e se você assume desencarnar, o que vai acontecer é que você vai ficar lúcido até o fim, seguindo todas as fases do processo, e portanto aprendendo muitas coisas. Aprendendo coisas que você só aprende na hora de desencarnar. Naqueles momentos, desde que começa a entrar naquela fase do desprendimento, e enquanto os corpos vão se desprendendo do físico, até o momento do corte final, que se dá muito depois do que dá um atestado de óbito para a gente. O corte final se dá até muito depois, até que a gente está enterrado. Então, o corte final, até lá, nós vivemos coisas e vivemos experiências que não podemos viver durante a vida inteira. Aquilo é uma aula, aquilo é uma aprendizagem, passo por passo, onde nós vamos ali aprender a manejar os nossos corpos, vamos aprender a desencarnar do corpo físico. E se vivemos aquilo conscientemente, vamos viver as outras mortes que se dão lá no plano astral, que se dão nos planos internos, vamos viver as outras mortes igualmente harmoniosas. Porque saímos do físico, o nosso ser interior, não é? Sai do físico. Se ele sai harmoniosamente e se nós colaboramos com aquilo com inteligência e com harmonia, do lado de lá, saído do físico, temos que sair do corpo astral. Ninguém vai para os mundos superiores levando o corpo astral. Então preciso desencarnar do corpo astral também. E isto tanto pode acontecer durante horas, o que é muito raro, como pode levar dias, como pode levar anos. A Rainha Vitória da Inglaterra levou 80 anos dos nossos para desencarnar do corpo astral. Então veja o que é isso. E o que quer dizer não desencarnar do corpo astral? Quer dizer ficar vivendo do lado de lá o que se vivia aqui. Porque a vida aqui é uma vida emotiva. Você sai do físico e fica vivendo esta vida emotiva do lado de lá. Imagina que perda de tempo. Porque para viver a vida emotiva, você já vivia aqui, dentro do teu corpo emotivo. Agora, passou para o lado de lá, você tem que desencarnar o quanto antes deste corpo astral, deste corpo emotivo, para você fazer a sua experiência mental. Agora, leva tanto tempo para sair do corpo astral e fica no mental aquele tanto e chegou na hora de reencarnar, porque tem outros compromissos aqui, tem gente coligada, gente atada, gente colada que está vindo para cá, ou que então tem que vir. Quer dizer, você acaba não desfrutando da morte. Você acaba não desfrutando de uma situação fora dos corpos. Porque se você fica no corpo astral o tempo todo e reencarna, você deixou de fazer a experiência mental. Porque aí você sai do corpo astral, fica no corpo mental, fazendo uma certa experiência mental que aqui você não pode fazer. Porque aqui o nosso corpo mental é muito influenciado pelo nosso corpo astral. Então é muito difícil você fazer uma pura experiência mental aqui. Ela está sempre misturada com material emocional, sempre. Para você fazer uma experiência puramente mental, só depois de morto. Só quando você sair do físico, sair do astral e ficar no mental. Aí você vai realmente viver mentalmente, só aí. E aí, se você está lúcido, se você está para fazer esta experiência, se você está ali como um aluno, como um estudante, aí você vai viver na sua mente e vai conhecer todas as características dela. E se você terminar esta vida mental, se você fizer este processo mental até o fim, aí você pode desencarnar do mental. E esta é a terceira morte. Você vai desencarnar do mental. A maioria só tem duas mortes, a terceira não faz. Já reencarna, trazendo todos os complexos mentais que ela ali não ficou conhecendo e não pôde resolver. Então volta àquele mesmo sistema. E não desencarnou completamente. Nós só estamos completamente desencarnados quando saímos do físico, quando saímos do astral e quando saímos do mental. E quando saímos do mental, o que vai acontecer? Você vai se recolher ao corpo que vem em seguida, que é o corpo causal, que é aquele corpo que nós chamamos o corpo do eu superior. E o que se aprende no corpo causal? No corpo causal, você aprende, você está com a sua consciência no corpo da sua alma. Você está com a consciência no corpo do eu superior. E aí você vai, depois de três mortes, você vai conviver diretamente com seu eu superior. Você vai conviver com a essência que está dentro daquele corpo. Se você conseguir ficar lá quieto. Agora, se você ficar lá no corpo causal, tomando consciência e se conectando com aquilo que fica na periferia, com aquilo que fica rodeando o corpo causal, aí se você fica se comunicando com tudo que está em torno do corpo causal, aí você não faz a sua experiência causal de forma pura. E o que é que fica rodeando o corpo causal? O que fica rodeando o corpo causal são aquelas qualidades nossas, aquelas nossas características que conseguiram se elevar, mas não conseguiram entrar no corpo da alma. Não conseguiram ser assimiladas, porque eram incompletas, imperfeitas, não eram trabalhadas. Então eram positivas, mas ficaram ali em torno, não conseguiram entrar. E se você não se desapega de tudo, e se você não corta o vínculo com tudo aquilo que você deve deixar aqui, tudo isto fica circulando em torno do seu corpo causal. E você fica dando atenção para uma coisa que não conseguiu entrar ali. Agora, se você fica concentrado no corpo da alma, se você fica concentrado no corpo causal, a sua consciência humana, porque aqui é consciência humana ainda, a sua consciência humana vai fazer a experiência do contato com aquilo que está dentro do corpo causal, com aquela essência anímica, sua consciência fazer o contato com aquilo. A sua consciência vai se habituar a fazer contato com aquilo que está lá dentro. E se ela se habitua a fazer este contato, olha, ela precisa estar desencarnada 3 vezes para estar lá livre diante disso. E se ela se habitua a fazer este contato, se ela mantém este contato, quando ela faz o processo reencarnatório, ela vai trazer a recordação disto. Então ela vai de novo formar o corpo mental, fazer o corpo astral, vai entrar num corpo físico que aí fizeram para ela, e ela vai entrar ali. E ela vai trazer esta recordação. Ela trazendo esta recordação da vida no corpo da alma, ela tem muito mais chance de não se envolver tanto com isto aqui. Mas se ela não traz esta recordação, se ela não tem a memória do que se passou quando ela estava totalmente desencarnada e diante da sua substância anímica, se ela não traz esta recordação, ela, à medida que vai encarnando, vai se iludindo, 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 e quando entra no corpo físico já não lembra mais de nada. É muito importante nós cuidarmos desse assunto. E precisa cuidar desse assunto com antecedência, porque nós temos questões, nós temos que pedir explicações, temos que pedir ajuda para nos sonhos ou para na nossa vida mental ter isto mais treinado. Nós precisamos pedir ajuda. Isto dá trabalho. Isto dá trabalho, mas nos garante uma vida de desencarnado autêntica. E não isso que acontece. Que a pessoa nem chega a desencarnar direito, já volta para cá e vive a mesma vida, porque não rompe com certas coisas, não recomeça realmente um outro estágio aqui. Nem pode recomeçar, porque quando ela reencarna, ela encontra gente como ela. Então aí que acaba de esquecer tudo e se sente igual aos outros, que não sabem nada. E aí precisa que realmente a gente cuide disto. Não esqueçam do bom humor quando estiverem falando da morte. Mesmo porque a morte é uma liberação, sabe? Finalmente ficamos liberados. Finalmente. Isto é para ficar com muito bom humor. Não quer dizer que a gente esteja querendo fugir das coisas aqui. Mas realmente é uma liberação quando chega a hora. Uma liberação porque do outro lado nós podemos servir muito melhor do que aqui. Do outro lado, nós temos muito mais recursos para servir do que aqui. Aqui, nós, para encontrarmos colaboradores, precisamos. Do outro lado, se você está para servir, dali a pouco está um grupo ali. Esta é uma das diferenças. Então se serve muito mais. E se serve muito mais também, porque do outro lado, se você precisa olhar para cá, você vai ver mais do que quem está aqui. Não sei se vocês já tiveram experiências de contatar quem está do outro lado. Ele fala com você coisas que aqui você não consegue ver. De lá se vê melhor. Porque não tem essa crosta em volta dos corpos da gente que não deixam as coisas entrar. E do outro lado, liberado dessas crostas, a gente vê melhor. A gente pode perceber melhor. Então, do outro lado, se trabalha muito mais. Você aqui, mesmo querendo ajudar uma pessoa, tem muitas coisas entre você e ela. Tem muita carne, tem muita emoção, tem muito mente, tem tudo que tem nesses corpos. Do lado de lá, você não tem nada disso entre você e aquilo que você está olhando. Então, de lá se vê muito mais aqui. E se pode, então, servir mais, servir melhor. Uma pessoa sonhou que, por várias vezes, que ela deixou escapar das suas mãos um bebê que confiaram a ela. É um sonho meio mental. Esse bebê que te confiaram foi um trabalho que foi feito no seu interior para que um aspecto novo seu acontecesse, para que você se renovasse. Então, um bebê, somos nós renovados. É um aspecto novo nosso. Então, trabalharam muito para formar este bebê dentro de você. E você o está deixando escapar. Isto pode ser que você não esteja querendo reconhecer algum aspecto novo que está nascendo em você. Você precisa prestar atenção, porque dentro de você está acontecendo uma pessoa nova. Ou está acontecendo um aspecto novo seu. Está nascendo, é um bebê. Não deixe escapar. A pessoa está perguntando, quando nós dizemos que temos que retornar à nossa origem, o que, que nós queremos dizer com isso? Retornar à nossa origem é a gente ir se conscientizando de que a gente pode não ser terrestre. A gente pode ter vindo de um outro lugar. E nós precisamos querer saber a nossa origem, termos esse interesse. Isto é muito prejudicado porque aqui neste planeta, aqui nesta superfície da Terra, a gente acha que a origem da gente é em Manaus, outro diz que tem origem em Judia, outro diz que tem origem em não sei aonde. Isto não é origem. Origem é de onde você veio, de fora da Terra. Aquilo que é origem. Aqui tudo é Terra. Aqui é tudo, é o mesmo planeta. Aqui a origem é a mesma. Você precisa ver de onde você veio. De onde você veio, do cosmos. De onde você veio. Porque se você tem interesse em descobrir a sua origem, você vai acabar entrando em contato com o motivo de você ter vindo para cá. Porque uma hierarquia não pode dizer a sua origem assim a queima-roupa. Para quê? Você nem vai acreditar, você nem vai levar a sério, porque não está preparado. Agora, se você quer saber a sua origem, para saber qual foi o motivo de você estar aqui na Terra, aí você é capaz de saber a sua origem. Então, por que, que eu estou aqui na Terra? O que, que eu vim fazer aqui? Eu acho que muito poucas pessoas fazem essa pergunta. Gente que pergunte, o que, que eu vim fazer aqui, eu acho que não tem muito, não. Então, se você pergunta, o que, que eu vim fazer aqui, isto é uma porta aberta para você saber a sua origem. Porque, segundo de onde você vem fazer uma coisa aqui. Ou você vai trazer a experiência de lá para cá, ou você veio aqui fazer uma experiência que vai servir lá. Então, o que, que você veio fazer aqui? Isto é uma pergunta que é muito importante a gente fazer. O que, que eu vim fazer aqui? Aí você vai ter sinais de onde veio. Porque isto vai te colocar em situação de fazer contatos internos, de fazer contatos com muitos planos de trabalho. Porque se você não é daqui, você veio aqui por algum motivo. Você veio aqui fazer alguma experiência que só aqui você pode fazer e levar essa experiência para lá. Ou então você veio para cá para trazer uma energia de lá para cá. Então é importante a gente perguntar, de onde eu vim? O que, que eu estou fazendo aqui? Agora, para isso precisa querer saber. Mas querer saber não por curiosidade. Querer saber para estar aqui como deve estar. Agora, tudo isto fica muito no nosso inconsciente. E os níveis da personalidade e a mente nem participa destas coisas. Agora, uma alma, um ser interior, pode sim ter chegado aqui e esquecido de tudo. E durante a estadia aqui pode querer saber o que é e de onde veio. A alma, o ser interior, pode querer saber disto. Então isto não é só um assunto da mente. Isso pode ser também um assunto interno do indivíduo. Pode ser também um assunto interior dele. A mônada não, porque ela sabe muito bem onde ela está. A alma pode não saber e pode ficar aqui até muito confusa. Então, nós temos que ter esta educação. Nós temos que nos educar no sentido de querer saber o que nós somos realmente. Porque não somos nada disso que vemos no espelho. Nós não somos nada disso que as nossas reações dizem. Tem gente que acha que é o Manuel, outro acha que é o Joaquim, outro acha que é a Maria. Ele não é nada disso. O que, que ele é? E será que ele sabe o que ele é? Às vezes ele é um eu interno que está desenvolvendo um aspecto masculino e aqui chama o nome de Maria. Então ele acha que ele é Maria. Não tem nada a ver com Maria. Ele está desenvolvendo um aspecto masculino na alma. O que, que ele é? Maria? Então, nós teríamos que, nesse processo, não? De estarmos nos comunicando com o universo, de estarmos procurando relações com planos internos, com outras dimensões, com outros mundos, todos nós não estamos sabendo que existem essas possibilidades. Mas, primeira coisa é saber o que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui. Agora, há seres que não vieram de outros lugares, não. Há seres que começaram aqui na Terra mesmo. E esses, em geral, não têm esta pergunta. Não têm esta pergunta porque ele já sabe onde está. Aqui é o lugar onde ele iniciou. Surgiu aqui. E aí o caminho dele é outro. Não é exatamente saber de onde ele veio, porque ele está aqui, ele veio daqui. O que ele precisa saber para onde ele vai? Fazer a experiência dele. Isto é outro processo, isso é outro estudo, é outro trabalho. Porque aí ele já vai se comunicando lá para onde ele tem que ir e já vai se preparando. Já vai se preparando, já vai arrumando a experiência dele daqui, já vai reunindo tudo que ele vai levar daqui para lá. Isto é o trabalho de uma vida para quem é consciente do que está fazendo, consciente da vida do seu ser. Isto é a vida de um ser. Não é o que a gente vive aqui. Isto aqui não é vida, isto aqui é circo de cavalinhos. Aqui, sem ofender os cavalinhos. Isto é um circo de cavalinhos, isto não é vida. Então nós temos que saber o que estamos fazendo aqui, que é para extrair desta experiência aquilo que é real, que é válido. Aquilo que realmente nos dá alguma coisa e que pode dar uma coisa para os outros. E você pode ser um transmissor disto. E se é verdade que em todo o cosmos a Terra é o único lugar onde existe dinheiro? Sim, parece que sim. O dinheiro aparece, o dinheiro apareceu, porque nós não temos sentido de unidade. Nós não somos unidos, nós somos fragmentados, então nos sentimos separados de todo mundo. Então precisa do dinheiro para comprar as coisas, para obter as coisas. Mas quando a gente tem a noção de que tudo é de todos e que todos têm direito ao que precisa, dinheiro para quê? Dinheiro é de um lugar onde não há unidade, onde precisa de um recurso externo para organizar a distribuição das coisas. E como esse dinheiro tem no fundo uma energia que não é muito positiva, ele mais faz mal do que bem se a gente não sabe usá-lo. Ninguém pode deixar de usá-lo. Ninguém pode deixar de usá-lo, a não ser que você vá a uma vida que só quer Deus, como você vai ser um trapista, você vai ser um comodulense, você vai ser um ser em estado de concentração, aí você pode até ser dispensado de lidar com dinheiro. Mas se você quer tantas coisas, é preciso dinheiro para aprender a encaminhá-las, para aprender a manejá-las. Dinheiro faz parte disso. E nós não temos ainda a consciência de que tudo tem valor. Dizer que uma coisa vale 10 reais e outra vale 1 milhão, isto é uma aberração que só existe aqui. Porque somos nós que dizemos que uma coisa vale 10 reais. E somos nós que dizemos que uma coisa vale 1 bilhão. Aquilo não é assim. Um copo d'água pode ser precioso para uma pessoa muito mais do que 10 mil automóveis. Um copo d'água. E como 10 mil automóveis vão custar tanto e um copo d'água não vai custar nada? Isto é uma coisa que só neste planeta pode acontecer. É só neste planeta, na superfície, que se dá valor material para as coisas. quando o valor das coisas não é material. O valor das coisas é a utilidade delas. É aquilo que ela pode suprir, aquilo que é o valor dela. Você pode colocar o caviar lá nas nuvens como preço. E o que você precisa é uma colher de arroz, que custa muito mais barato. Quem dá valor para isso? Quem é que diz que uma colher de arroz vale menos do que um vidro de caviar? Quem é que pôs esse valor? Se o caviar para mim não vale nada, porque eu não preciso daquilo. Agora, do arroz eu posso precisar. Meu corpo pode precisar num dado momento. Então, eu dou um preço inferior para isso. Vocês percebem o que é esta humanidade de superfície? Vocês percebem o que é a mente desta humanidade? Olha, é preciso perceber o estado da mente desta humanidade para ter ânimo para desencarnar desta mente humana. Para desencarnar disto e buscar outra mente, buscar outro nível mental.